Paraná em Rede está de volta.
A proprietária do apartamento que explodiu durante um serviço de impermeabilização em Curitiba, Raquel Lab, prestou depoimento dentro do hospital. A Polícia Civil foi até ela nesta terça-feira e coletou as informações do que teria acontecido no dia 29 de junho, o dia da explosão. Ela disse que acendeu a chama do fogão na cozinha para fazer café e instantes depois teve a explosão. O sistema de gás do apartamento e do prédio, segundo a análise do Corpo de Bombeiros, permaneceram sem danos. Então, a investigação descartou a hipótese de vazamento de gás e mantém como provável causa da explosão um vazamento no aparelho de impermeabilização, cujo produto era altamente inflamável. Raquel continua internada, assim como o marido dela e o técnico que aplicava o produto. O irmão dela, de 11 anos, que dormia em um dos quartos do apartamento, morreu ao ser arremessado para fora do prédio na explosão. A dengue, dias frios, continuam registrando casos novos de dengue no Paraná. É o alerta da Secretaria da Saúde, a proliferação da doença mesmo no inverno.
Mesmo com temperaturas mais baixas, os casos de dengue no Paraná continuam aumentando. O boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira pela Secretaria de Estado da Saúde apresenta 20.496 casos da doença confirmados. Na semana passada eram 18.779. O informe também conta mais uma morte por dengue no estado, totalizando 22. Trata-se de uma mulher de 72 anos de Ubiratã, na região centro-oeste, portadora de quadro articular crônico. As 22 regionais de saúde apresentam notificações para dengue e orientam a vigilância dos municípios no monitoramento dos casos e medidas preventivas e de combate. São 90 municípios em epidemia no Paraná. E outras 58 cidades estão em estado de alerta. De acordo com a coordenadora da Divisão Ambiental da Secretaria da Saúde, Ivana Belmonte, os números alertam para a importância do apoio da população na adoção das medidas de combate ao mosquito transmissor das doenças, mantendo os domicílios livres de recipientes que geram acúmulo de água.
É importantíssimo que se faça a remoção do criadouros, porque existe 77% dos nossos criadouros são removíveis. O que, que é isso? É recipiente plástico, garrafa, copinho, lata, entulho de construção, pneu, vasinho de planta, até o bebedouro do cachorro, bebedouro de vaca, cavalo, qualquer local que acumule água. E se não tiver a remoção dessa água semanalmente ou desse próprio criadouro sendo retirado, não vai ser possível controlar o vetor se não fizer essa remoção. O ciclo é semanal e é preciso que a gente verifique toda semana.
A coordenadora afirmou ainda que uma pesquisa da Vigilância constatou que 77% dos criadouros do Aedes aegypti estão em residências e quintais, terrenos e imóveis comerciais. Além da dengue, o boletim desta semana também apresenta um novo caso de chikungunya no Paraná, em Sarandi, no noroeste do estado. O boletim registra ainda 5 casos confirmados do Zika vírus e 310 notificados. Os sintomas iniciais das doenças são febre de início rápido, acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, fraqueza e dor atrás dos olhos. Na dengue, a dor muscular e a febre alta predominam. Na chikungunya, as dores nas articulações e também febre alta. E no Zika vírus, a febre é baixa, com vermelhidão, coceira e reações na pele com desconforto. Repórter Priscila Paganotto.
E você já deve ter ouvido falar por aí da lista do Não Perturbe, para não receber aquelas ligações das prestadoras de serviços que muitas vezes ligam em horários inconvenientes, não é? Pois agora você vai saber como fazer adesão a este projeto do Não Perturbe.
Mal amanheceu o dia e lá estão eles, os operadores de telemarketing fazendo ligações. O jeito padronizado de falar, quase mecânico, e a forma de tratamento formal, chamando o potencial cliente do outro lado da linha de senhor ou senhora, denuncia a ação. Tem empresas cheias de promoções e vantagens esperando para fisgar uma nova venda. Os discursos são insistentes, mesmo que o consumidor diga que não tem interesse. Começa uma sucessão de ofertas e descontos na tentativa de convencer pelo cansaço. E ainda que o usuário desconecte a ligação, em instantes, uma nova chamada da operadora volta a acontecer. A balconista Fernanda Rabelo relata que tanta insistência consegue deixá-la de mau humor, já que as operadoras chegam a ser inconvenientes.
Fim de semana, feriado, de dia, de noite, de manhã, cedo da manhã eles já começam a perturbar. Cedo mesmo, tipo, tem dia que 6:30, 7 horas já começam a ligar.
A boa notícia é que quem não deseja mais ser incomodado por ligações de operadoras e prestadoras de serviço, que frequentemente entram em contato para ofertar produtos e promoções, já pode respirar aliviado. É que a partir de hoje, já é possível fazer o cadastro no site Não Me Perturbe, o endereço eletrônico que promete dar um basta a esse tipo de importunação. A linguagem do site é bem simples. Os procedimentos que precisam ser feitos pelo internauta que deseja aderir à lista são listados na ordem. Inicialmente, é preciso fazer um cadastro que inclui dados pessoais como nome, CPF, e-mail para acesso e senha. Dados preenchidos, é hora de acessar o correio eletrônico fornecido no ato da inscrição para confirmar o cadastro. Depois, o usuário é redirecionado para um novo login no site. Em seguida, é necessário fornecer o número de telefone com DDD e selecionar as operadoras que deseja bloquear e confirmar a operação. Pronto! Todo o procedimento não toma mais que 5 minutos. Mas, apesar da rapidez, a medida não é imediata. Ainda poderá levar um tempo para deixar de receber ligações, como explica o gerente de Relações Institucionais, Satisfação e Educação da Anatel, Fábio Koleski.
Existe um prazo de 30 dias para as prestadoras pararem de ligar. E por que esse prazo? Porque muitas vezes a prestadora ela passa esse telefone para uma empresa terceirizada que faz a venda. Então é o prazo de haver esse tipo de comunicação, para que não haja mais a ligação e tudo mais.
De janeiro de 2016 a junho de 2019, a agência reguladora registrou mais de 86 mil reclamações referentes a ligações indesejadas. São Paulo é o estado campeão, com mais de 27 mil queixas desse tipo. Apesar de ser um alívio para o consumidor, vale lembrar que o sistema bloqueia apenas chamadas para ofertas de serviços. As ligações relacionadas a dívidas e cobranças continuarão ocorrendo normalmente. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Luísa, prazer.
Depois de ser resgatado pela Polícia Ambiental, um pássaro de uma espécie ameaçada de extinção teve suas penas transplantadas por profissionais do Parque das Aves em Foz do Iguaçu. Olha que bacana, e o transplante foi inédito.
Um araçari castanho foi a primeira ave a passar por um transplante de penas no Parque das Aves em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. Provavelmente vinda do tráfico de animais, a ave foi resgatada pela Polícia Ambiental e encaminhada ao parque. O pássaro estava com a saúde comprometida e as penas de uma das asas tinham sido cortadas para que ele não pudesse voar. Depois de receber todos os cuidados necessários da equipe do parque, o animal passou pelo transplante de penas para reabilitar sua capacidade de voo. A médica veterinária e diretora técnica do Parque das Aves, Paloma Bosso, explica que esse procedimento foi importante para que a ave pudesse retomar sua principal atividade rapidamente.
E a gente notou que uma das asas desse animal tinha as penas cortadas. E com esse corte das penas, isso impossibilita o animal de alçar grandes voos, de ter impulsão para voar para o alto e voos de grandes distâncias. Então, nesse sentido, a gente precisaria ou esperar essas penas caírem para nascer novamente, e isso poderia levar muito tempo, isso poderia fazer com que o animal perdesse essa habilidade dele de voar, desenvolver essa musculatura que é necessária para o voo. E a gente verificou num banco de penas que a gente tinha aqui no parque, que a gente tinha apenas dessa espécie e dessa asa em específico e a gente conseguiria fazer esse transplante.
Durante o transplante, o araçari foi colocado para dormir e as penas de um grande banco de penas do Parque das Aves foram transferidas para ele. Embora o procedimento dure em média meia hora, ele é trabalhoso e exige muita atenção do profissional que o faz, como conta a diretora técnica do parque, Paloma Bosso.
Então a gente aproveita as penas que permanecem na asa do animal, ainda cortadas, e essas penas no interior, o centro dessas penas, que é o que a gente chama de raquis, ela é oca. E aí nesse sentido, essa pena ela tem uma conexão, né, com a musculatura do animal, ela está fixa na musculatura do animal por uma raiz, E aí, essa pena oca é o que a gente usa para fazer a ligação da pena nova, que vai ser transplantada, com a raiz da pena que segue na musculatura da asa do animal. Então, é como se a gente tivesse dois canudinhos ocos, e para unir um ao outro, a gente usa um palito que é colocado no interior de ambos. A gente cola com uma cola de alta aderência, de secagem rápido, e isso permanece com que uma parte da pena fique unida à outra.
No momento, o pássaro está voando normalmente em um recinto amplo, mas os veterinários vão fazer uma nova avaliação quando ele for liberado para voos de maiores distâncias. O Parque das Aves possui cerca de 150 espécies de aves e mais de 1.400 pássaros, sendo que 50% deles são resgatados do tráfico de animais, pela Polícia Ambiental, Polícia Federal e pelo IBAMA. Na maioria dos casos, eles são vítimas de maus tratos e chegam ao local em péssimas condições. Como o transplante inédito de penas no parque teve um resultado satisfatório para a equipe de profissionais, a intenção é realizar o procedimento em outras aves que chegam ao local, como assegura a diretora do parque.
A ideia do banco de penas é justamente a gente poder promover esse tipo de situação para qualquer outro animal que chegue aqui e que a gente verifique que a gente tem as penas referentes à espécie e referente à asa ou à cauda do animal que esteja comprometido. Então, a gente verificando que a gente tem essas penas aqui no nosso banco, a gente vai seguir com o mesmo procedimento.
De Curitiba, repórter David Lira.
E o Paraná em Rede de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã, então. Um ótimo dia para você. Até lá.
Você ouviu Paraná em Rede. Uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.